Gênero e Feminismo.
Movimentos sociais convocam as mulheres brasileiras a aderir à Parada Internacional das Mulheres que ocorre no dia 8 de março de 2017. A Parada Internacional é um movimento formado por mulheres de diferentes partes do mundo e foi inspirado no movimento que nasceu na Polônia e na Argentina. Foi criado em outubro de 2017 por mulheres de vários países como resposta à atual violência social, legal, política, moral e verbal experimentada pelas mulheres atuais em diversos países e regiões. Em Santa Catarina, duas reuniões preparatórias para essa greve, esse movimento, né, que também vai ocorrer em Santa Catarina, já ocorreram. E a terceira reunião de organização da Greve Internacional das Mulheres do dia 8 de março acontece nessa terça-feira, dia 21 de fevereiro, a partir das 18 horas no SINJUSC, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Justiça do Judiciário de Santa Catarina. O sindicato está localizado na Avenida Mauro Ramos, número 448, no centro da capital. Na pauta está a apresentação das propostas elaboradas pela Comissão de Mulheres para a construção coletiva do movimento, né, do dia 8 de março em Santa Catarina. E a Rádio Campestre, é claro, vai acompanhar esse movimento bem de perto no dia 8 de março. O programa Educação em Debate será ao vivo, ficaremos no ar 4 horas recebendo diversas pessoas que irão debater os desafios da mulher na contemporaneidade e também teremos aí vários colaboradores que estarão ao vivo na rua cobrindo esse movimento. Para entender um pouco desse movimento que está ganhando força não só em Santa Catarina e no Brasil, mas em toda a América Latina, a jornalista Soraya Fidelis conversa com a professora antropóloga Marlise Matos.
Professora Marlise Matos, retomamos a nossa conversa sobre a convocação para uma greve internacional feminina no próximo dia 8 de março. A expectativa é que as mulheres de mais de 30 países se mobilizem nessa data histórica de lutas e conquistas feministas para deixar o seguinte recado para o mundo todo, né? Segundo uma das ativistas do Ni Una Menos, a Cecília Palmeiro. Se nosso trabalho não vale, produzam sem nós. Essa ativista, ela mora em Buenos Aires, né, Marlise? E essa não é a primeira greve que o Ni Una Menos organiza, não é verdade, Marlise?
Exatamente, Soraya. A gente, na semana passada, na coluna aí, comentamos muito da convocatória internacional partindo aí das feministas, especialmente as do Norte Global, né? Seria impossível não mencionar, né, a convergência aí dessas convocatórias também aqui na América Latina, né? Esse movimento do Ni Una Menos, que foram as marchas, né, massivas de mulheres contra os feminicídios, né, que aconteceram aí entre os dias 3 de junho de 2015 até o final do ano de 2016, assim, a Argentina toda se mobilizou e também alguns outros países, aqui no Brasil também nós nos mobilizamos, né, para essa campanha contra o assassinato das mulheres, né, pelo simples fato delas serem mulheres. E aí, logo na sequência dessa mobilização, no dia 19 de outubro, houve um novo feminicídio de uma garota de 16 anos. E aí, assim, incendiou mesmo a onda de marchas, de protestos, de rua, e foi realizado uma greve no dia 19 de outubro, que a gente pode entender que foi um marco muito importante na história, não só da Argentina, mas também de toda a América Latina, porque foi uma greve convocada para uma hora de parada, todas as mulheres em todos os seus espaços, né, ficarem imobilizadas aí. E só na cidade de Buenos Aires isso recrutou cerca de 250 mil pessoas, né, e muitas marchas que se multiplicaram aí em toda a América Latina. Então também há, né, eu acho que esse é um ponto muito importante a gente destacar aqui na nossa coluna, uma chamada, um chamamento, né, desse grupo, né, que está criando essa rede, que também uma rede virtual, né, para colocar em cena essa trama não só da violência física, do feminicídio, da violência patriarcal, mas associar e ligar, como você aí acabou de falar, a importância da violência econômica, que também as mulheres em todo o mundo, mas ainda mais especialmente na América Latina, também estão submetidas, né? Jornadas duplas, às vezes triplas de trabalho, as diferenças salariais que a gente já mencionou e comunicou e já tantas vezes, né, nós falamos sobre elas aqui, né? Então é uma tentativa aí de visibilizar esse conjunto, né, tão sistemático, tão continuado, quase, né, atávico aí de violências, né, que vão se perpetuando, vão se reproduzindo. Então é uma tentativa de mulheres do mundo inteiro, são mais de 30 países já se envolvendo aí, né, países além dos Estados Unidos, né, na própria Europa, a Itália, a Alemanha, a Espanha, a Inglaterra, né, a gente está vendo essa rede que é simultaneamente global e local, né, produzindo esse internacionalismo de um ativismo feminista que eu tenho visto com muito bons olhos. Eu acho que a gente só vai resistir, né, Soraya, como a gente já mencionou na coluna também passada, essa onda que é global também de conservadorismo, né, se a gente conseguir se articular com as mesmas estratégias de um modo também que tem que ser transnacional, internacional, global, né.
E a América Latina, ela está firme, então, nessa mobilização, nessa convocação deste instrumento de greve para dar visibilidade, não só a questão do feminicídio, mas essa questão mesmo do trama econômico, né, da violência patriarcal. É isso, né, Marlise?
É isso. Eu acho que dois pontos eu queria chamar muita atenção, Soraya. A primeira dimensão, eu acho que essa tentativa de mobilização através de uma greve internacional, de foro transnacional, né, com essa perspectiva e essa escala que é local, é regional e é também global, essa é uma característica da quarta onda, mas ela se pauta fundamentalmente por um tipo de ativismo que a gente tem chamado, eu tenho tentado nomear, né, de ativismo interseccional, Soraya. E esse é um fenômeno novo, característico dessa quarta onda, ou seja, não são só as mulheres de um modo genérico feministas, mas são as feministas negras, as feministas latinas, as feministas lésbicas, as feministas indígenas. Então, assim, você tem todo um processo de pluralização dessas identidades feministas e é muito, muito importante, muito significativo a gente ver o somatório das forças, convergência dessas energias, vários e pluralizados feminismos na convocatória de uma agenda global do 8 de março. E um segundo elemento que acho que a gente não pode e não deve subestimar é a característica anticapitalista ou antineoliberal desse movimento. Então, um dos motes do movimento, para além da violência, a gente está aqui, né, num momento de reafirmação do repúdio das mulheres a esse formato de economia capitalista, que não só invisibiliza e discrimina o trabalho das mulheres, mas explora mesmo através de formas precárias de trabalho, informais de trabalho. É uma forma de capitalismo que expurga as mulheres desse mundo privado do mercado, né? Ou coloca elas numa posição de absoluta inferioridade, subordinação e exploração. É uma violência de caráter institucional, violência de caráter econômico. Se é esse o modelo, então que produzam-se em nós, porque esse modelo não serve e não atende as mulheres. Então acho que esse é um ponto também muito significativo dessas críticas que estão aí na ponta dessa convocatória de greve do dia 8 de março.
Professora Marlise Matos, a gente para por enquanto aqui na coluna, enquanto está sendo construído, né, essa greve internacional no dia 8 de março.
Combinadíssimo. Até lá.
A terceira reunião de organização da Greve Internacional das Mulheres em 8 de março em Santa Catarina acontece terça-feira a partir das 18 horas no SINJUSC, o Sindicato dos Judiciários, né, dos Trabalhadores do Judiciário em Santa Catarina, na Avenida Mauro Ramos, número 448. Na pauta, a apresentação das propostas elaboradas pelas Comissões das Mulheres para a construção coletiva do ato em Santa Catarina, no dia 8 de março. Valdeci Reis, de Florianópolis, para a Rádio Campeche.